Consulta o primeiro secretário se há número de vereadores suficiente para a abertura de nossos trabalhos.
Assim, senhor presidente.
Havendo o número de vereadores suficiente para a abertura de nossos trabalhos, em nome de Deus, da paz, da democracia, declaro aberta a presente sessão ordinária de número 21, do dia 20 de agosto de 2018. Convido a vereadora Cirlei para realizar a leitura bíblica.
Salmo de ação de graça. Aclama o Senhor terra inteira. Serve ao Senhor com alegria. Entrei com júbilo em sua presença. Sabei que o Senhor é Deus. Ele nos criou e somos seus. Seu povo, as ovelhas de suas pastagens. Entrei pelos portais com ação de graça e pelos átrios com hinos. Dá-lhe graças e bendizei seu nome. Está lido, senhor presidente.
Agradeço à vereadora Cirlei pela realização da leitura bíblica. Conforme combinado, dispensa a leitura da ata número 24 de 2018, coloca a mesma em discussão e votação. O vereador que discorda queira se manifestar. Ata 24 de 2018, aprovada por unanimidade de votos. Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para as matérias recebidas e expedidas. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do comunicado da educação número CM 1637786/2018.
Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Presidência, comunicado CM 1637786. 86/2018, Brasília, 19 de julho de 2018. Senhor presidente da Câmara Municipal de Ossinópolis, MS. De acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Entidade: Prefeitura Municipal de Ossinópolis. Programa: Ordem Bancária, PNAE, Alimentos Escolar, Ensino Fundamental. 17/5/2018, R$ 3.814,80. PNAE, Alimento Escolar, Creche. 17/5/2018, R$ 1.433,80. PNAE, Alimento Escolar, Pré-Escola. 17/5/2018, R$ 1.240,20. PNAE, Alimentação Escolar. Aí, 17/5/2018. R$ 53. Está lido, senhor presidente.
Agradeço ao primeiro secretário pela leitura do comunicado. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do convite do terceiro circuito de desenvolvimento da Tríplice Fronteira MS, Mato Grosso e Goiás.
Convite. Terceiro circuito de desenvolvimento da Tríplice Fronteira. Aos Poderes Executivo e Legislativo de Costa Rica MS, a União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul, convida para o terceiro circuito de desenvolvimento do Tríplice Fronteira MS, MT e Goiás, que será realizado nos dias 28 e 29 de agosto de 2018. Programação. É 28/8, terça-feira, às 19 horas, abertura do evento, apresentação cultural. Às 20 horas, audiência pública sobre exploração do gado de xisto nos estados e municípios que compõem o Triplex Fronteira. 29/8, quarta-feira, às 8 horas, abertura do evento, fala das autoridades e as novas palestras refundação da República, com o candidato à presidência da República, senador Álvaro Dias. Local, conviver, centro de convivência do idoso, nosso sonho. Rua Raimundo Justino, número 396, bairro Senhor Meu 2, Costa Rica. Sonho Meu 2, Costa Rica MS. Né? Informações no telefone 673247-7059, assessoria de comunicação, ou 3247-1254, Câmara de Vereadores de Costa Rica. Está livre, senhor presidente.
Agradeço ao primeiro secretário pela leitura do convite. Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para as matérias do Executivo. Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para as matérias do Legislativo. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 52/2018, de autoria do vereador Wellington Guimarães.
Indicação 52/2018, autor Wellington Guimarães. Senhor presidente, indico na forma regimental, depois de ouvido o plenário dessa casa, seja mesmo encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito de Elcinópolis, Dalmir Crisóstomo da Silva, um copa, ilustríssimo senhor secretário municipal de Planejamento, Administração e Finanças, Laérico Rodrigues, no sentido que seja elaborado o projeto de lei que dispõe sobre o sistema de avaliação por meritocracia dos servidores públicos municipais da Prefeitura Municipal de Elcinópolis. Sala da sessão de 14 de agosto de 2018. Wellington Guimarães, do PSB, vereador. Justificativa oral em plenário. Está lido, senhor presidente.
Agradeço ao primeiro secretário pela leitura. Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para o uso da tribuna. Consulto o primeiro secretário se há vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Sim, senhor presidente. Vereador Marcão.
Para fazer uso da palavra, excelentíssimo senhor vereador Marcão.
Bom dia, presidente. Em nome de Vossa Excelência, cumprimento os demais companheiros da mesa. Em nome do vereador Anjo, cumprimento os vereadores. Em nome do nosso representante, o Glaucio, da CMSV, das vetores, cumprimento as pessoas presentes. Presidente, venho aqui, em primeiro lugar, agradecer a Deus pelo nosso município, Alcinópolis, principalmente a população sinopolense, onde são todos solidários. Ontem eu tive a prova, mais uma vez, o que é o município de Alcinópolis. Não estou aqui, não quero que me interpreta mal, ou falar em outro município, mas sim pelo nosso município, a solidariedade do nosso município. É onde que se faz os eventos, que se faz em proporção para alguma entidade, todos estão presentes. Ontem estive presente no leilão, em prol do Hospital de Amor, em Rio Verde. Na hora que eu olhei no curral, 70 reis. Já veio, é o Sinopes 317. Não estou criticando o município, que é o primeiro leilão também, né? A gente tem de ver que é o primeiro. E quando a gente entramos, procuraram se nós íamos almoçar. Falamos que sim, R$ 20. Na Fazenda Alvorada, do município de Alcinópolis, pelo que eu saiba, ainda não cobrou essa taxa. Mas por quê? Porque a população sempre está apoiando e ajuda. E foi 670 a arrecadação. Enquanto o Chapadão do Sul é um município rico, nós sabemos que ele é rico, fez 500 e poucos mil. Enquanto Alcinópolis, 170 mil a mais. Até agora, no momento, Alcinópolis, acho que na região norte, vai ser difícil algum município alcançar, principalmente na proporção da população, que até agora, em valores, não deu. Então, parabenizar todos os voluntários, as pessoas que colaboraram e colaboram, principalmente a equipe de organização, que é a comissão daquele leilão, por estar muitos e muitos, né, deixam algumas coisas particulares para estar ali atuando e fazendo aquele trabalho em prol do hospital. Então, eu fiquei muito feliz de saber que o nosso município se destaca mais uma vez nesse tipo de apoio. Que a população, não é o município, sim, a população do nosso município. Isso é gratificante. E agora, uns 5 dias atrás, meu sobrinho, ele teve um problema de ataque cardíaco, teve um problema, foi preciso ir para o hospital, meio urgente, corrido. Chegou no estacionamento, largou o carro de qualquer jeito, pediu socorro, que estava morrendo. Pagando a cirurgia, fez uma cirurgia no peito, acho que toda a maioria aqui conhece ele, que é o Vanderlan, filho do Manuel Batista, que é filho com a minha primeiro casamento dele, é minha irmã. Foi minha irmã, né? E é o Vanderlan. E ele conversando com ele falou assim: eu lembrei de Alcinópolis, o dia que eu estava aí no aniversário do meu pai. Muitas pessoas lá na hora que eu estava no evento, cramando a saúde de Alcinópolis, metendo a lenha e falando coisas que eu não sou daí, eu não vi, fiquei calado só ouvindo. Mas eu me lembrei de Alcinópolis hoje. Foi por quê? Foi na hora que eu fui lá para o hospital. Mesmo pagando com o meu problema, a qualquer momento podia vir a óbito, foi me atender 8 horas da noite e ainda levou ele no Sírio-Libanês. Então, olha o tamanho da capital de São Paulo. Olha o Sírio-Libanês, gente, pelo amor de Deus. Hoje, acho que no Brasil é possível ter um hospital igual ele. Ele só atende magnata. E ficou o dia todo. Ele lembrou, foi o rapaz, o cara lá cramando a cidade daquele tamanho, porque foi atendido, chegou 5 horas da manhã e foi atendido 9h30, que ele tinha almoço para fazer, o cara, a pessoa cramando para ele. Lembrou do assunto. Então, mais uma vez, uma pessoa de longe vem assim. O que eu fico feliz é que eles falam, lá em Alcinópolis é assim, 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 assim. É isso que é bom. Está certo que tem a política, tem algumas pessoas que são negativas. A política é o seguinte, tanto bom para mim que se dando o resto. Então, você começa a perceber esse lado aí, entendeu? E a questão dos projetos, peço um apoio a todos os companheiros, que se quiserem dar mais uma lida, tive uma reunião, eu procurei a assessoria jurídica do executivo para que pusesse todo em dias, ver um âmbito, foi realizado, foi conversado, né? E dizer aos companheiros que não somos o dia nem a hora, a gente vai ver essa agenda essa semana com o secretário da Sejusp do Estado para que tenha uma reunião no município para elaboração, propor solução para a segurança na zona rural. Já tem uma reunião, já estamos, marcou hoje uma agenda com ou o Coronel Barbosa ou o seu Antônio Carlos Videira que vai nos atender. Então, para que propor uma solução, vai ter uma reunião com os demais pecuaristas. O doutor Alexandre, o delegado de Costa Rica, já está confirmado. O pessoal da Rotai já está confirmado. Para que venha fazer ronda na zona rural. Trazer mais segurança para todos os moradores que, nos últimos dias, estão acontecendo umas coisas na zona rural muito estranhas. E a gente percebeu uns veículos, algumas coisas, então, para não prender, para inibir alguma coisa. Aproveitar a oportunidade aqui, presidente, parabenizar os meninos lá do prédio lá da coordenadoria dos vetores, pelo empenho deles e amizade do companheiro deles que hoje moram com Deus. Parabéns aos funcionários, aos colegas, a vocês que estão aqui. Parabéns vocês, que esse projeto de Romualdo, nome de Romualdo, saiu do secretário. Quero deixar bem claro que isso aí é do secretário dos seus colegas. Eu fiquei feliz de ver a ação de vocês, porque vocês consideram ele como um amigo. Isso eu fiquei feliz. E mais ainda por saber que ele é um pioneiro do nosso município. Hoje, o município, a cidade está dentro da Fazenda Santa Rosa, que era o nome da fazenda do seu pai, que era Santa Rosa, na época. E essa atitude de vocês. Permaneçam, gente, nessa união de vocês, essa amizade lá dentro do departamento de vocês. Isso é bonito. Você está, assim, em consideração entre vocês lá. Sei que tem dia que pode sair alguma coisa que não contraiu o companheiro, ou tem algum olhar de banda, mas entre famílias dentro de casa nós temos, imagina um lugar desse. Mas permaneçam nessa união de vocês. E deixar bem claro que esse projeto de lei é indicação dos seus amigos, os quais hoje estão ali trabalhando na coordenadoria de vetores. Parabéns. E obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe a cada uma das famílias.
Agradeço a palavra de Vossa Excelência e consulto se há mais vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Sim, senhor presidente. Vereador Walter Rondes Dias de Souza.
Para fazer uso da palavra, excelentíssimo senhor vereador Walter Rondes Dias de Souza.
Cumprimentar, excelentíssimo senhor presidente Valdeci, vice-presidente vereador Alcir, em nome da vereadora Cirlei, cumprimentar todos os vereadores, cumprimentar as pessoas aqui que se encontram no plenário. Muito obrigado por ter vindo. Senhor presidente, para iniciar, já quero iniciar parabenizando ao pessoal do Câncer de Barretos, que acho que Deus é muito generoso com a nossa região. De pessoas mesmo que sensibiliza com essa causa tão importante, senhor presidente, que é ajudar o próximo. Isso prova pela arrecadação de quase 700 mil reais. Quase 700 mil reais. No município aí, vem proporção de habitantes, que o vereador Marcão disse aqui, um dos outros municípios, que é Chapadão do Sul, que tem uma outra cultura financeira, totalmente diferente da nossa, que é um município rico. E parabenizar a todos os envolvidos, a comissão que organizou, a comissão de captação de recursos também, que correu atrás, e todos mesmo envolvidos, estão de parabéns mesmo, numa causa tão importante, vereador Ângelo, como essa. Parabéns a todos, inclusive o vereador Marcão também, que esteve presente, ajudou, e todos que doaram, todos que, de uma forma ou de outra, contribuiu para que esse recurso chegasse nessa entidade tão importante como essa. E quero, senhor presidente, aí, que não nos antecederam com suas palavras em outras sessões, o vereador Marcão, que falava sobre os políticos, e falava sobre a nossa conduta aqui, que esse legislativo esteve sempre unido e presente. E pela união de todos aqui, pela questão política agora, estadual e federal, questão da atuação de todos, e para que a gente tomasse cuidado em relação à fala da gente, por um determinado momento, a gente não alfinetar nenhum companheiro, acho que não é a função de nossa aqui. O que eu vou dizer agora, acho que não tem nenhuma um companheiro dessa casa que apoia esse candidato. A gente viu nos últimos dias aí, o Picarelli esteve aqui com um monte de promessas aí, reunindo pessoas, pagando cabo eleitoral. A gente sabe porque esse cidadão, esse deputado, ele teve aqui em outras oportunidades políticas, inclusive ele até, me lembro muito bem de uma passagem dele, questão do nosso ex-vereador da época, Levino. Ele dizia para o Levino, eu vou te arrumar 80 mil de emenda. Pode anunciar lá na sua cidade, pode ir na tribuna lá e, como todos, né, a gente fica feliz quando um deputado estadual ele anuncia um recurso, ó, diz, eu vou arrumar um recurso para aquela região sua. A gente fica empolgado e vem aqui mesmo dizer para a população, é uma satisfação, né, dizer realmente que aquele deputado ele está se importando com o município e, de uma forma ou de outra, está ajudando. A gente não viu que, na verdade, não foi isso, vereador. Esse deputado ele só veio aqui, só falou aquela conversa e só ficou na expectativa. Mas isso a gente vai saber fazer, porque está bem representado o Legislativo, são de gente competente. Acho que eu disse aqui em sessões anteriores, a respeito das emendas conquistadas aqui para os nossos colegas vereadores. É uma das maiores emendas de toda a administração, uma das maiores emendas a ser destinada, somando todos, do empenho de todos os deputados, com o apoio dos nobres companheiros. Uma das maiores emendas foi essa da gestão, dessa gestão. Isso prova que estamos unidos. E provamos também que a gente não vai deixar que o cidadão venha com conversa para lá e se faça a campanha pregando realmente que não é verdade. E eu quero, senhor presidente, também dizer nosso companheiro, nosso líder político aqui da região norte, o prefeito Figueirão, me disse uma frase sobre político. Em todas as reuniões dele, ele fala que sobre os apoios daquelas pessoas que são dignas do seu voto, que fala aquilo e cumpre. Mas eu volto a dizer para Vossa Excelência que Deus é tão generoso até com a política de Alcinópolis. A gente não precisa dizer muito quanto isso, porque a gente vem aqui que vem se mantendo na política, questão dos deputados estaduais, questão dos deputados federal, realmente quem tem compromisso mesmo com o município. E o Rogério foi feliz naquela fala dele, respeito dos nobres colegas vereadores, nobres colegas deputado estadual e federal, que daí vem o nosso federal, que é Arroz, que nos ajudou bastante, vem o Beto, que destinou emenda também para o município de Alcinópolis, vem o Eliseu Dionísio também, que fez que destinou quase 1 milhão de emenda para o nosso município. E esse grupo aí, que o nosso líder político da região norte está apoiando, que o município de Alcinópolis também está apoiando. Questão do Mandetta também, que são quase 2 milhões destinados ao município de Alcinópolis. Então, pena que não saiu o candidato, que não é novamente candidato, que eu tenho certeza que ia ser bem representado aqui pelo prefeito municipal. E esse grupo aí que a gente está falando da importância do Rogério, da importância dessa união, pode ver que Vossas Excelências, a Tereza Cristina, você vê que Vossas Excelências estão todos apoiando a maioria desses candidatos, senhor presidente, que tem compromisso com o município. A fala do Rogério, questão da política, foi muito feliz nessa questão aí. Você vê que mudou também a cara dos recursos estadual do município de Figueirão também, como é, mudou também. Você vê quanto que, através do nosso governador, o município de Alcinópolis recebeu mais de 10 milhões de investimento. MS 217, é uma esperança de todos, eu tenho certeza que vai ser toda restaurada, que faltou a parte do cascalhamento. Eu tenho certeza, vereador, tenho certeza que vai resolver. Não tem pavimentação, rio de esgoto. Então, essa união valeu a pena, e assim que a gente tem que continuar. Era só, senhor presidente.
Agradeço a palavra de Vossa Excelência e consulto se há mais vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Sim, senhor presidente. Vereador Valdeci Passarim.
Para fazer uso da tribuna, nobre vereador Valdeci Passarim, se disporá de até 15 minutos.
questão de ordem, senhor presidente, eu até me esqueci, mas passar os meus 7 minutos lá, que ficou faltando o meu tempo para Vossa Excelência.
Quero aqui, para iniciar, cumprimentar, em nome do senhor presidente Alcir, os demais membros da mesa, em nome da excelentíssima vereadora Cirlei, os demais pares desta casa. Senhor presidente Alcir, para dar início à minha fala aqui, eu quero falar da minha ida a Campo Grande a semana passada, onde participamos de um seminário, juntamente com o vereador Wellington, presidente Alcir, primeiro secretário Walter. O seminário esse, eu não vou dizer o mais importante, mas um dos seminários mais importantes que já participei até hoje. Um seminário promovido em parceria da União das Câmaras com o Tribunal de Contas, no pleno do Tribunal de Contas, onde o seminário tratou-se de temas relevantes, como o Setembro Amarelo, Plano Estadual de Promoção à Vida e Prevenção ao Suicídio, o papel do vereador no controle da administração pública, o vereador local, receita própria dos municípios, e daí por diante. Por isso, eu digo que, se não o mais importante, um dos mais importantes, presidente Alcir. Também, nesta mesma semana, aproveitei a oportunidade para cumprir uma agenda na Secretaria de Infraestrutura do Estado, juntamente com o meu líder aqui nesta casa, líder da nossa bancada, o vereador Walter. Agenda esta com o diretor-presidente da AGESU, senhor Emerson Antônio Marques Pereira, aonde tratamos, mais uma vez, com relação às obras da MS-217. Obras esta com investimentos do governo do Estado, orçada num valor de mais de 4 milhões, sendo investido pouco mais de 2 milhões até o momento. E, diante disso, a gente sabe do bem que esta obra vai trazer para o nosso município após concluída. Mas também já foram debatidos aqui, nesta tribuna, desta casa, o transtorno também que esta obra tem trazido. Mas nós sabemos que não há nenhum tipo de conquista, principalmente quando não há nenhum tipo de conquistas se não tem um transtorno. Depois resolve-se. E nós fomos lá especialmente para, como já temos dado a nossa parcela de contribuição no que se refere à legalização da jazida de cascalho para conclusão da obra da MS-217. E ouvimos do diretor-presidente da AGESU as providências que são tomadas, que vai vir em breve uma equipe ao nosso município, mais uma vez, e que o compromisso do nosso governador Reinaldo é de concluir essa obra e deixar ela dentro do projeto que foi feito para esta obra. Também, como já tem tratado antes, mais uma vez o reforço no pedido da estadualização do prolongamento da MS-436, esta que sai da rotatória aqui de Coxim e Figueirão, ao Sinopes, passando pelo antigo aeroporto, que sai lá nos Albertone, na MS-217. A gente sabe da dificuldade, mas também sabemos do nosso compromisso com o povo de Alcinópolis, do nosso compromisso com o nosso mandato. Então, nada mais justo do que a gente pleitear. Porque nós sabemos que é uma estrada vicinal, que a manutenção é do município e que os gastos são muitos, não só nessa estrada, mas nas demais. Quando é o período chuvoso, é atoleiro, muitas areias. Quando é seca, é os fortes areiões. Então, não deixa de trazer muito gasto para o nosso município. Então, a gente está pleiteando a estadualização, não que o município não tenha a responsabilidade da manutenção após isto, como tem tido com todas as estradas. É claro que, mesmo não a contento de todos, mas a gente vê o esforço que tem feito o prefeito Dalmir, não só no que se refere a estradas, em todos os sentidos, mesmo, voltando a dizer, não estando a contento de todos, mas está aí desenvolvendo o seu papel. E eu quero aqui também falar do aterro da ponte do Taquarizinho, onde tive a oportunidade de visitar, nesse final de semana, o trabalho que está sendo feito lá pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Obra. E é do conhecimento de todos os pares dessa casa e também daqueles que acompanham o nosso trabalho, a nossa reivindicação no sentido de que fosse tomada providências para fazer aquele aterro antes que comece o período chuvoso, para não ter aí transtornos que teve, alguns lugares que foi mexido. E também esta cobrança, não só do aterro, mas também em vários locais aí, a gente já fez uma cobrança ao prefeito municipal, que seja tomada providência nos lugares que foi mexido e que trouxe transtornos, tomada providência no sentido de cascalhar, mesmo que às vezes esse cascalho seja um cascalho grosso e que as pessoas reclamam, mas que as pessoas transite, mesmo que devagar consiga transitar, sem lá encravar com seus veículos, às vezes rebentar para-choque, diversos problemas mecânicos que traz numa estrada aonde se chega ao ponto de atolar, ter que arrastar com carro ou com máquina pesada. E Vossa Excelência sabe dessas situações. Um dos pontos é a questão da referida estrada da Lobo, ali, depois da entrada da Fazenda Lobo, dentro da propriedade da Fazenda Lobo. E nós aqui, eu quero fazer questão de lembrar que Vossas Excelências e todos aqueles que conheceu o famoso Top da Sicupira, onde era um areião que, quando chovia, você não subia porque era chuvoso, a água canalizava tudo lá. Na época da seca, você não passava porque era um forte areião. Depois, em administração anterior, tomou providência, fez uma adequação da estrada, colocou lá aquele cascalho grosso, que resolveu o problema. Não vai transitar como se transita numa estrada com outro material melhor do que aquele, né, vereador Nivaldo? Mas que resolveu o problema. Então, eu acho que, diante da dificuldade que nós temos de arrumar um material melhor de qualidade, que ponha esse que nós temos, mas que transite devagar, mas transita, passa, vai passar lá 1 quilômetro, 2, devagar, mas vai passar, vai ir e vai voltar. E eu quero aproveitar desta fala para parabenizar e agradecer o prefeito municipal pelo atendimento que tem feito nas minhas indicações e também nas indicações de todos os pares desta casa. Na medida do possível, a gente vê que o prefeito tem atendido. Aí, É, a gente sabe que tem muita gente que concorda, tem gente que não discorda, mas isso aí é da opinião de cada um e nós devemos respeitar. Mas eu, particularmente, eu tenho que parabenizá-lo, porque nós sabemos que antes de chegar aos 2 anos desta administração, o que foi feito, o que melhorou e o que não trouxe as melhoras, mas que se manteve os serviços essenciais. É claro que nós aqui do Legislativo Municipal queremos mais, a nossa população quer mais e merece mais. E eu acredito que a administração está no caminho certo. E por isso tem tido aqui o meu apoio, tem tido o meu apoio em todos os sentidos. Não que as administrações anteriores não tivessem o meu apoio. As administrações anteriores também tiveram o meu apoio. Mesmo aquelas que não mantinha o diálogo, o quanto esta administração mantém. Porque não deixei de cumprir com o meu papel de reivindicar. Não vou detalhar aqui, mas vou pontuar. Não deixei de reivindicar as melhorias na saúde, na educação. Não deixei de manter uma boa relação com os deputados estaduais em que a gente representa aqui, para que eles trouxessem aí emendas parlamentares. Emendas estas que é do conhecimento das administrações anteriores e daqueles que acompanham o nosso trabalho nesta casa. E do conhecimento de todos os pares desta casa, o qual exerceu o mandato junto comigo. Nós temos várias emendas ao longo dos nossos mandatos investidas, eu volto a dizer, mais de 70% das minhas emendas foram investidas na saúde, para aquisição de equipamentos, de material de enfermagem, equipamento, material permanente, ar-condicionado, veículos, ambulâncias, UTIs e daí por diante. Então, nós temos mantido a nossa boa relação e o nosso compromisso com o município de Alcinópolis e sendo sempre responsável com o nosso mandato, assim como os demais pares desta casa. E é claro que, muitas das vezes, diante dessas conquistas dentro do nosso mandato e diante das nossas atitudes, essas que vêm dando impacto positivo na vida das pessoas, a gente tem aí também encarado um grande desafio. E este desafio é o desafio maior, é o desafio daqueles que querem fazer a política do quanto pior, melhor. Daqueles que, se em vez de somar ao nosso mandato, para continuar contribuindo com o crescimento do nosso município, continuar investindo na melhoria da qualidade de vida das pessoas do nosso município, eles preferem se opor a nós. Por quê? Porque nós não estamos trabalhando com um objetivo político. Aqui, os fazem contentá-los. Automaticamente, eu tenho conversado com aqueles parlamentares que me ouvem. Eu tenho conversado com a nossa sociedade e tenho colocado o meu posicionamento. E eu tenho sempre dito quando eu dialogo com eles. Nós temos que desenvolver um mandato à altura do que nós fizemos um compromisso com a nossa sociedade. Imagine só os senhores e as senhoras, e os pares dessa casa e a todos que me ouvem. Este meu terceiro mandato, sendo reeleito por 2 vezes, com uma quantidade expressiva de voto, ficando agora na última eleição como o segundo parlamentar mais votado do nosso município. Isso significa que nós estamos fazendo a coisa certa, porque o povo não é bobo, não tem ninguém bobo mais. Nunca teve e nem tem. A cada dia que passa, as pessoas estão acompanhando o trabalho de cada um. E eu, quando eu disse esta questão da quantidade expressiva de voto que tive, eu pergunto aos senhores, qual seria a reação das pessoas se eu, agora, no meu terceiro mandato, fizesse ao oposto do que sempre fiz, fizesse a política do quanto pior, melhor. A decepção seria muito grande por parte da nossa população, não só daqueles que votaram em mim, mas às vezes teve eleitor que não teve como votar em mim, porque tinha outras escolhas, e isto se chama democracia. E não por causa destes que não votou em mim, eu deixar de fazer o meu papel como vereador. Aí eu volto lá. Eu faço a política, a minha política eu faço ela todo dia. Eu faço ela todo dia, com ações, com reivindicações, com recursos através dos nossos deputados estaduais, federal, do nosso governo do Estado, que está aí, como bem disse, me antecedeu, o meu líder nesta casa, vereador Walter. Um governador municipalista, que tem obra nos 79 municípios do Estado. É claro que eu volto a dizer, não agradou e nem vai agradar a todos, mas não é só este, isso foi o do passado, será o sucessor. Mas o importante é que faça as coisas da forma em que é necessário ao sul mato-grossense, e principalmente nós que estamos aqui no interior, num município com pouco mais de 5 mil habitantes, com um eleitorado de mais de 3 mil, que não se aproveita 90%, o governo não olhou para isso, vereador Wellington. Olhou para as pessoas, não olhou para a questão política, olhou para as pessoas. Desenvolveu ações, volto a dizer, às vezes não é contento de todas, mas desenvolveu e está desenvolvendo. E o nosso mandato é isso que eu tenho falado para Vossas Excelências. O comprometimento com o meu mandato, o comprometimento com o mandato também dos prefeitos. Desde os que assumi o meu primeiro mandato aqui, eu só não tive diálogo com aquele que não quis me ouvir. Eu só não tive diálogo com aquele que não quis atender, diante das nossas reivindicações, os nossos munícipes. Fica difícil, vereadora Cirlei, quando você procura ter diálogo com uma administração que ela não quer te ouvir. Porque, na verdade, a administração não deixa de ouvir o parlamentar. O prefeito não deixa de ouvir o vereador Passarinho, o vereador o vereador Wellington, os demais pares desta casa. O prefeito deixa de ouvir a nossa população, porque nós estamos aqui para representá-los. Nós estamos aqui para representá-los. Então, não tem como dar apoio integral a uma administração que deixa de ouvir as pessoas. Tem sido muito criticado nas ruas. Eu quero pedir a Vossa Excelência, vereador Alcir, se Vossa Excelência estiver inscrito, se me permite usar parte do seu tempo para eu concluir o meu pronunciamento.
Sim, transfiro 10 minutos para a Vossa Excelência.
Muito agradecido a Vossa Excelência e ao excelentíssimo vereador Walter, pela benevolência do tempo. Fica muito difícil, como eu já disse, e diante do que eu estava dizendo, e vou continuar. Tem sido muito criticado. Não só eu, mas demais membros desta casa. A crítica é porque nós tomamos um posicionamento de elevar o apoio à administração do prefeito Dalmir. Um prefeito que eu, particularmente, eu não posso reclamar, quem desde o início do seu mandato, com alguns impasses que teve, mas depois a gente conseguiu ajustar e ter um diálogo nas nossas reivindicações, procurar algumas opiniões em alguns momentos. Eu acho que isso é o papel de cada parlamentar, é dar o seu apoio, é contribuir com a administração, criticar, se necessário, é claro, que nem tudo é perfeito, né? Mas o que me entristece agora, eu vou entrar numa parte em que eu não gostaria de entrar. Eu gostaria de usar o meu tempo aqui para falar de coisas boas, não trazer as ruins. Mas, às vezes, é necessário trazer aqui. Por quê? Algumas pessoas, por questões políticas particulares, e que eu quero estar errado, mas que, ao meu ver, não estão preocupados com o desenvolvimento do nosso município, passa e sorri, e bate nas costas. Quando você vira as costas, é ripa. É falar mal, é criticar, criticar no sentido de falar em verdades, de faltar com a verdade. Só para vocês terem uma dimensão do que é a situação, eu não vou aqui nominar, mas eu posso deixar bastante claro que essa crítica, senhor presidente, não é só a mim. Essa crítica, ela é a todos aqueles que estão comprometidos com o desenvolvimento do nosso município, com as ações que vêm atender a nossa população. Olha só o que eu tenho ouvido. Que alguns pares desta casa, entre eles o presidente desta casa, que vos fala, se vendeu ao prefeito Dalmir. Vereador Wellington Guimarães. As pessoas que entram com essas conversas, elas tinham que ter vergonha na cara. Essa é a palavra certa. Vergonha na cara. Porque se passa por mim, se fala comigo, fala para mim. E você sabe por que que usam essas palavras, vereador Wellington? No sentido de denegrir a imagem deste parlamentar e demais pares desta casa, presidente. Eu queria que me explicassem qual que é o significado de se vender para prefeito. Porque eu, até agora, no terceiro mandato, eu nunca precisei de fazer esse tipo de coisa. E nem pretendo fazer. O dia que eu não der conta de desenvolver o meu mandato aqui, à altura do que eu penso, eu deixo o meu mandato, eu não coloco o meu nome mais, vereadora Cirlei, para apreciação da nossa população. Os interesses políticos, eles existem e vão existir na particularidade de cada um. Mas, desde que cada um cumpra o seu papel dentro do seu mandato, desde que cada um consiga crescer politicamente com ações, não com conversa fiada, com inverdades. Façam política do jeito certo, faça política mostrando para que veio e para que quer continuar. Eu estou dizendo isso, presidente Alcir, todos os pares desta casa, não com o objetivo de diminuir ninguém, mas com o objetivo de expressar aqui o meu descontentamento, a minha insatisfação diante de pessoas que usam desses argumentos maldosos dentro da sociedade. A marca do mandato do vereador Valdeci Passarinho está aí dentro do nosso município, como eu já relatei anteriormente. Ações, emendas, reivindicações, diálogo com todos os setores da nossa sociedade, com todos os segmentos da nossa administração pública, dentro daquilo que a gente dá conta, a gente tem dialogado. Claro que a gente não dá conta de atender todo mundo ao mesmo tempo e é contento. Mas é por isso que já tem 9 vereadores aqui. Já tem 9. Então, cada um vai contribuindo da sua maneira, mas o importante é que contribua. E eu não estou aqui para desafiar ninguém, e não é do meu feitio, mas também não é do meu feitio também levar desaforo para casa. Não vou levar. O dia que eu errar, eu vou assumir o meu erro. Só que pagar por uma conta de quem não tem o que conversar, esta eu não vou pagar, eu não vou admitir. E não vou pagar. E eu tenho certeza que todos os senhores vereadores, toda a sociedade e aqueles que estão aqui, cada um há de concordar comigo. Os senhores não vão pagar por aquilo que não deve. E se forem criticados com mentiras, eu tenho certeza que os senhores vão reagir, vossas excelências vão reagir. E eu acho que isso é natural. Então, quero dizer aqui, para finalizar, o meu pronunciamento. Apoio, estou apoiando e vou continuar apoiando o prefeito Dalmir, desde quando ele continue trabalhando, mantendo o diálogo equilibrado com os membros deste parlamento, fazendo com que as ações dêem impacto positivo na vida das pessoas. E se, numa próxima administração, se a gente ainda tiver com disposição de colocar o nosso nome à disposição da sociedade, e assim ela entender que nós devemos continuar exercendo o nosso mandato aqui, se entrar um prefeito que promova o diálogo entre os membros deste parlamento e quiser fazer a coisa certa, podem ter certeza, eu estarei lá do lado dele. Independente de que seja, eu vou citar aqui Mané Nunes, Ildomar, Ademar, e daí por diante, eu vou me posicionar diante das necessidades da nossa sociedade. Esse é o meu compromisso. O meu compromisso é com Alcinópolis, é com os nossos munícipes. Enquanto tiver mandato, eu não vou mudar. Agora, se vender, isso jamais, nunca mais. E se alguém souber explicar qual que é o significado e que jeito que se vende, eu queria ouvir. E se tem pessoas que têm capacidade para fazer isso, que não coloquem o meu nome nesse pacote. Vá sozinho. É responsável pelos seus atos. É independente nas suas ações. Deixa o vereador Passarinho trabalhar em paz. É isso que ele tem tem feito, trabalhado em prol da nossa sociedade, e mesmo com aqueles que falam mal dele, ele tem mantido o equilíbrio. E nisso eu quero agradecer os pares desta casa que nos apoiaram, que nos apoiam, e todos os membros da sociedade que nos apoiaram e que nos apoiam. E que eu tenho uma coisa só a dizer a Vossas Excelências e a toda a nossa sociedade. Nós não vamos decepcioná-los à altura das conversas fiadas que tem aí de se vender. Nós não vamos se vender para ninguém, nós não temos precisão disso. Nós temos compromisso com o nosso povo. Como eu já disse, quem tem desses interesses que procure, e eu não quero nem saber de que forma que é que vão fazer. O meu muito obrigado, obrigado a Vossas Excelências que cedeu do seu tempo para que eu concluísse aqui o meu pronunciamento, e uma boa semana a todos os senhores e senhoras.
Agradeço o vereador Valdeci Passarinho pelo uso da tribuna. Consulte-se a mais vereador inscrito para o uso da mesa.
Assim, senhor presidente. Vereador Alcir, do escritório.
Transfiro meus 5 minutos para a próxima sessão. Consulte-se a mais inscrito. É aí, ó, é o seu. É aqui, liga. Consulta o secretário se há mais vereador inscrito para o uso da palavra.
Assim, senhor presidente. Vereador Hélio Queiroz.
Transfere. Consulta se há mais inscrito.
Assim, senhor presidente. Vereador Ângelo Donicola.
Para fazer uso da tribuna, nobre vereador Ângelo Donicola, se disporá de até 15 minutos.
Senhor presidente, em nome de Vossa Excelência, bom dia a todos os pares dessa casa, em nome do meu parceiro Áudio Oliveira, bom dia a todas as pessoas que se faz presente. Senhor presidente, quero começar minha fala estendendo o convite da Secretaria de Esporto, em nome do Valsimar, para a gente prestigiar a 12ª Copa Alcinópolis Futebol Society de categoria livre, hoje, lá na quadra municipal, Alcino Carneiro. Quero também, senhor presidente, contribuir na fala do Marcão, no sentido de parabenizar o seu Ailton Carneiro, referente ao Hospital do Amor, onde foi um belíssimo leilão, com arrecadação superior aí a R$ 670 mil, livre. Isso é muito importante, só engrandece o nosso município, as pessoas que fez o trabalho em doação. Haja em vista, principalmente, hoje, venho parabenizar o prefeito Dalmi e todos os pares dessa casa por apoiar que o prefeito faça um trabalho ali de doação para contratação de tendas, etc. Então, parabenizo principalmente ao prefeito Dalmi, a todos os pares dessa casa, que entende a importância desse leilão no município de Alcinópolis. Senhor presidente, quero falar um pouco da Secretaria de Obras, onde não estou criticando nem o secretário anterior, mas sim parabenizando o atual, pelo brilhante trabalho que está sendo realizado. Vejo a importância, a vontade daquele menino Tiago para o desempenho da nossa população, com um objetivo de fazer o bem para todos. Sinto que ele, com certeza, ele deixou claro para mim, eu acho que todos para essa casa, que ele está aberto à disposição de todos nós para sugestões que venha ajudar em seu trabalho. Então, ele precisa disso, ele quer a contribuição de todos os pares dessa casa para que possa realizar um trabalho excelente aí, haja em vista que ele está à disposição de todos os pares dessa casa. Vejo que foi um dos serviços que teve muitas reivindicações, que foi o aterro lá da ponte Taquarizinho. E hoje vejo que ele vai estar resolvendo aí dois problemas: o aterro da ponte Taquarizinho e aquela subida após a ponte Taquarizinho lá, que vai estar cortando daquele morro também, aproveitando a terra para colocar no aterro. Então você vê um menino que está com boas intenções, o prefeito é dando a liberdade para que ele trabalhe. Isso é muito importante para nós, principalmente a população que necessita do serviço que aqui estou falando. Venho também falar um pouco da saúde. Em 2017, nosso município não estava sendo contemplado com a ultrassom, nosso município não estava sendo contemplado com raio-x. Hoje, nós temos duas médicas que fazem ultrassom em nosso município, e, por sinal, excelentes médicas. Hoje, o nosso município já está funcionando o raio-x. Temos dois funcionários para atender nossa população. E, com certeza, a secretária Célia quer as nossas reivindicações, que nós procure ela para dar sugestões positivas. Queremos mais. Todos nós queremos mais. Não estou aqui tampando erros. Sim, falando dos acertos, e nós cobrar melhores e melhores e melhores. Então, isso é muito importante, o empenho de todos. Com certeza, a Célia também está à disposição de todos para essa casa, para suas reivindicações por melhora da nossa saúde. Hoje estive conversando com o Roger a respeito de medicações. É uma situação tanto complicada. Eu já trabalhei nesse setor. Simplesmente, Nivaldo, a empresa vem aqui, ganha a licitação, mas dá o maior trabalho do mundo para entregar a medicação. E eles têm por obrigação cumprir o contrato. Então, é uma situação muito difícil. Haja em vista que tem pessoas capacitadas para fazer suas notificações para as empresas aí, tem que estar fazendo para ver se pelo menos eles desistam, mas com documentos da licitação, para que faça novas licitações dos medicamentos que estão faltando. Com certeza o Roger está providenciando com a Célia esses detalhes aí, para que resolva esses problemas. Haja em vista que, creio que não esteja faltando muitas medicações, mas alguns que a população precisa. Mas, com certeza, não é de vontade deles. Me explicou a situação. A vontade que tenha todos os medicamentos, todos e todos, mas tem uma barreira. A empresa alega que não tem, fala que o laboratório está em falta, ou fala que a logística está com problema. Então, é muito complicado, mas com certeza esses funcionários qualificados estão lá para resolver o problema, para que todos fiquem felizes aí. Senhor presidente, para finalizar, venho comentar um pouco a respeito dos argumentos maldosos. Eu até fiquei surpreso quando Vossa Excelência colocou que teve conversas que os pares dessa casa se vendesse. Fazer o bem, procurar melhorias para o nosso município, trazer emendas, fazer reivindicações, indicações, você se vender? Conversar com a população diariamente, entrar e sair onde quiser, você se vender? Então, eu tenho minha consciência muito limpa, muito, mas muito limpa. O que é meu, sabe? Trabalho muito para dar atenção para a população, para não sair com inverdades aí, porque eu sei que dói. Eu não, o que eu não quero para mim, não desejo para os outros. Isso é fato. Só que tem um detalhe, presidente. Eu e todos os padres dessa casa, que estão preocupados com a população, tem argumento de sobra para reverter isso. Isso chega na gente. E nós temos argumento de sobra. Que nós temos serviços prestados. Então, todos os padres dessa casa aqui têm argumento de sobra para reverter essa situação. Porém, é um tanto chato. Um tanto chato. Por que que não fala que foi uma das maiores emendas que esse parlamentar, que essa Casa de Leis conseguiu nesse último ano? Por que que não fala que os padres dessa casa conseguiu emenda federal para o nosso município? Por que que não fala que todos os padres dessa casa aprovam todos os projetos que vêm de encontro benéfico à nossa população? Isso ninguém fala. Mas a população está aí. Com certeza, o senhor falou uma palavra muito importante. Todos estão vendo. Não adianta vir com conversa fiada, com mentiras, com ironias. Se fala mal de mim, não tem como eu proibir, tem que falar, deixa que fale. Mas você pode ter certeza. Onde eu estou sabendo que fala mal de mim, eu tenho argumento para reverter isso de sobra e com papel, com documentação. Senhor presidente, essas são minhas palavras. Muito obrigado. Uma boa semana a todos.
Agradeço as palavras de Vossa Excelência. Parabenizo pelo posicionamento. E consulto se há mais vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Assim, senhor presidente. Vereador Wellington Guimarães.
Para fazer uso da palavra, o excelentíssimo senhor vereador Wellington Guimarães.
Bom dia, presidente. Em nome do Nivaldo, cumprimento os demais colegas. Em nome do Arthur, cumprimento os demais na plateia. Começo minha fala, o nobre presidente já adiantou, referente à nossa ida em Campo Grande, onde participamos do seminário lá no Tribunal de Contas. Um seminário assim, de grande importância, que às vezes as pessoas veem um candidato a presidente de Câmara Legislativa, acha que é uma coisa fácil. Tanto de burocracia que esse cara coloca em cima de um presidente. E aonde agora vai ser criado que os vereadores, porque antigamente só os presidentes que iam responder pela bronca. Mas agora cada vereador vai ser obrigado a responder pela sua peteca, não vai ficar só nas costas do vereador. Então é um negócio, temos que ficar atento, nós que estamos legislando, nós que estamos nesse mandato, ficar atento até o término do mandato, essa questão de diária, porque onde os conselheiros explicou que o presidente ele é responsável pela diária do vereador, mas o vereador tem que ser responsável pela sua diária. Então, assim, o cara pega a diária ali achando que, né, diz assim, as câmeras não estão vendo, mas estão vendo. Então é um trem complicado, tem que se tomar cuidado. E eles vão estar pegando no pé aí, onde eu vi isso aí bem nítido, bem explicado. E um negócio que me atentou também nesse seminário foi questão do setembro, que é uma questão do suicídio, onde o rapaz do bombeiro lá, esqueci, não vem o nome, o Joel, chefe do bombeiro, passou a questão do suicídio, como o Brasil, o Mato Grosso Sul é preocupante nessa classe de suicídio. Até o presidente, o Alcir, eu e o Walter pegou o contato do comandante do bombeiro para estar vindo dar uma palestra aqui na Câmara Legislativa aqui para estar explicando essa situação. Como é um negócio de grande se atentar, onde jovens de 7 a 12 anos é onde está o mais crítico de suicídio no nível de Mato Grosso Sul, nível de Brasil. É um negócio assim que você fica preocupante. Então, o seminário foi muito bom. Os dois dias que ficamos lá, os três dias, deu para aprender bastante coisa e levar isso para a sociedade, né? Prestar atenção. Às vezes você vê uma pessoa, é o grande problema de depressão, você não dá atento para aquela situação e você vê que aquela pessoa está descaída. Então você tem que estar prestando atenção. E nós, vereadores, é que nem o comandante falou, vai nas escolas, vamos visitar essas crianças, ver como é que está. É uma coisa que já fazemos, mas ficar mais atento, né? Conversar com os professores e ver. E a minha indicação está na pauta, vou mandar para o executivo, referente ao projeto de lei da meritocracia, eu vou bater em cima disso, porque o funcionário público, ele já trabalha, né? Então, você dando uma iniciativa de dar questão de produtividade, trabalho em equipe, você dando uma questão financeira a mais para ele, uma bonificação, às vezes não é nada, mas no final do mês, para a pessoa é muito, né? Então, é uma forma de... Já conversei com o Dalmir, que é o nosso prefeito, sobre essa questão. Ele falou que vai estar reavaliando, porque tem muita questão financeira. Eu bato nessa tecla, tem muitos que ganham muito para não fazer nada e tem muitos que ganham pouco para fazer muito. Então, essa é uma reavaliação que o Dalmir, junto com o secretário de administração e o departamento pessoal, está fazendo já para estar revendo essa questão. E vejo outra coisa que eu coloquei para o Dalmir também, é a valorização das empresas de Alcinópolis, né? Até vejo o Arthur ali, que tem a empresa funerária dele, na criar mecanismo de incentivo para funerária. Ah, mas por que funerária? Porque quando morre um ente querido nosso, o que acontece? Se você vir de uma funerária de fora, a pessoa chega, coloca ali na veladoria e some. Então, assim, às vezes nós temos que olhar atentamente essa questão, porque já teve ente querido nosso da família do meu sogro, e você vê o tratamento que a funerária do município nosso faz com o ente que veio a falecer, né? Então, essa é uma questão que o Dalmir já está revendo também. E a questão lá da cerâmica, lá do Zezinho também, onde gera emprego também. Nós temos que criar mecanismo, tanto na parte ambiental como a parte tributária também, de estar ajudando aquela empresa a crescer também. Independente se era oposição ou não, que nem o Dalmir falou, ele dá emprego na cidade. Então é uma forma de nós vereadores, estar vendo essa questão de poder ajudar essas empresas aqui do Alcinópolis, da nossa cidade, que gera emprego, que gera renda para a cidade. As minhas falas são essas e uma boa semana a todos.
Agradeço a palavra de Vossa Excelência e consulto se há mais vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Ah, sim, senhor presidente. Vereador Nivaldo Nunes.
Para fazer uso da palavra, o excelentíssimo senhor vereador Nivaldo Nunes.
Aqui, em nome do Valdeci Passarim, cumprimentar toda a mesa diretora, em nome da Sirlei, cumprimentar os demais companheiros. Em nome do Arthur, cumprimentar todo o plenário. Eu venho a essa tribuna, senhor presidente, fazer algumas indicações, verbal, que depois se torna escrito. Vou começar pelo assentamento de Santa Fé, onde eu estive visitando essa semana. Ali tem duas pontes, chegando ali próximo à sede, uma já está praticamente caída e a outra bem defasada. Fazer a remanutenção daquelas pontes. A que está caída, o povo tem que dar uma volta muito grande para poder pegar o sentido ao Sinópolis. Então, fazendo aquela ponte ali vai diminuir muito o curso do trajeto. E também fazer ali naquela entrada ali, a segunda entrada, que vai dar acesso ali no Dioniso, Gaúcho, fazer o cascalhamento daquela descida e uma construção de uma pequena ponte onde está atravessando dentro da água, que agora começa o período chuvoso daqui a uns dias, e o pessoal vai chegar lá, vai ter enchente para passar. Então, quero deixar essa indicação do assentamento Santa Fé. E também quero fazer outra indicação, aqui que eu tive fazendo uma visita no Centro de Educação Breno. A Mônica teve uma ideia, até gostei da ideia dela, pediu para colocar aquelas podas de árvore, aqueles para fazer esterco, para plantar no quintal. Mas eu vendo aquilo ali, uma coisa que é necessário, fazer uma cerca, divisa do pátio com o terreno que vai ser plantado. Então faço a indicação que o prefeito toma a providência de fazer uma cerca, para evitar que criança pode se machucar ali no fundo, que está colocando aqueles entulhos, que é para beneficiar, para fazer esterco. Então uma boa coisa que ela fez. E também furar um poço, vendo que ali ocupa mesmo a energia para bombear a água para subir na caixa. Então, se furar o poço, vai ter mais água e, no fim, vai ficar mais barato, porque a bomba do poço já joga direto na caixa e não vai pagar água, só vai pagar energia e vai ter mais recurso de água. E também fazer o alambrado na frente, que sugiro que faz um grade ou alambrado para fechar a frente ali do Centro de Educação Infantil. E quero também, para comentar minhas palavras, falar um pouco de que, por parte de alguns parlamentares, sempre tem questionado que o deputado Paulo Corrêa tem débito com Alcinópolis. Eu vendo o histórico do deputado, eu vi que ele sempre está presente. Em 2010, destinou a emenda parlamentar de R$20 mil para a compra de uma Kombi da Secretaria de Saúde. Em 2011, uma emenda parlamentar de R$80 mil para a reforma e ampliação do hospital. Em 2012, doação de um aparelho de ultrassonografia, que é o qual nós temos hoje no município. Então, eu acompanhando. Em 2014, destinou uma emenda a pedido do vereador, na época, vereador Ney, de R$40 mil, que não veio para o município. Não sei se é porque o executivo não quis ou por vacilo, perdeu o prazo de entregar a documentação. Então, não veio esses R$40 mil em 2014, mas ele destinou. Em 2017, uma emenda de R$30 mil, que está sendo colocada na PAE, que foi a pedido desse vereador que vos fala. E também trouxe aí o grupo Onça Pintada para fazer atender as mulheres do nosso município, onde atendeu 70 e poucas mulheres, na qual foi classificada para fazer um exame mais aprofundado, 22 que foi levada em Campo Grande, sem custo nenhum, nem de estadia, nem de alimento. E graças a Deus não deu problema em nenhuma. Foi todas bem agradecida. Então, eu acho que o deputado não está em débito com o município, está sempre presente nas condições que ele tem os recursos parlamentares. E quero também aqui agradecer Beto Pereira, que na época da gestão do Manuel Nunes, através do Paulo Corrêa, junto com ele, conseguiu a emenda de R$300 mil com o Valdo Pereira, onde foi destinada para asfalto daquela Coab Pôr do Sol. Então, aquele asfalto ali tem R$300 mil de emenda parlamentar do Walter Pereira, pai do Beto Pereira. Então, antes dele ser deputado, ele já intercedeu junto com o deputado Paulo Corrêa e viabilizou esse mandato. Ceda a parte para o vereador Walter. Ah, esse aí não está falando, Walter.
Aqui, ó.
Fala do barcão aí, ó.
Vontadinho, vereador.
Obrigado, nobre companheiro, vereador Nivaldo, aí por lembrar desse recurso. Um recurso que eu me lembro muito bem, e na sexta-feira estava presente Rogério, Rosalim, Campo Grande, e eu conversei com o voto e me lembrei desse recurso. Um recurso que o Executivo, na época, tinha perdido, graças ao Walter. Eu estive em Brasília e esse recurso foi retornado ao município de Ossinópolis e foi aí concluída a pavimentação do município de Ossinópolis. Só queria parabenizar pela lembrança desse recurso. Obrigado.
Eu que agradeço a palavra, só enriquecer as minhas, confirmando o que a gente está falando é verdade. Então, muito obrigado, Walter, pela posição. E são essas minhas palavras de hoje, senhor presidente, e que tenha uma boa semana a todos.
Parabenizo Vossa Excelência pelas palavras, peço à Secretaria da Casa que tome providência para realizar as indicações de Vossa Excelência. E só para contribuir com a fala de Vossa Excelência quanto à questão do encascalhamento e a ponte lá do seu Zé Alexandre, do Dionísio, nós sempre pleiteamos, desde o início, a fazer aquela estrada por ali e o cascalhamento dela. Então, Vossa Excelência vem aí colocar em pauta um assunto importante. E reforçar que a gente está aí sempre atento também ao assentamento de Santa Fé, que já é uma indicação anterior nossa. Consulta o primeiro secretário se há mais vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Não há, senhor presidente.
Ô, presidente, questão de ordem, vou falar em nome do meu partido.
Questão de ordem de Vossa Excelência deferido. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos pela liderança do seu partido.
Eu venho aqui novamente, eu pautuei, esqueci de falar uma coisa. Uma situação que aconteceu com o Ezequiel Pereira Alves, o vulgo baiano. Até peço ao líder do prefeito ver com a secretaria, eu vou estar vendo também. Como que o... Vou falar o nome e o apelido. Como é que o baianinho conseguiu fazer o cartão do SUS sem documento? Porque até onde eu sei, ele não tirou documento, um problema que ele estava com problema de saúde, já umas 10 pessoas já vieram me falar, me cobrar isso aí, e ele conseguiu fazer o cartão do SUS sem documento. É uma situação, isso aí eu quero saber como que a pessoa conseguiu fazer sem o cartão, sem documentação. É um negócio que a nossa saúde, em questão de médicos, está bem servidos, mas muitas vezes deixa alguns quesitos no atendimento nessa questão de cartão de SUS. Eu chego a ser taxativo, chato nessa questão. O que é certo é certo. Então, nós vamos levantar, saber o que aconteceu realmente. Porque pessoas que vieram me falar, me mandaram o cartão também dele. Eu tenho o cartão dele no meu celular. Então, é uma questão que é séria. Então, nós temos, até falei para o Dalmi já sobre isso aí, o Dalmi também já vai procurar saber também. Essa é a minha fala. Referente ao presidente também, presidente Valdeci Passarinho, parabenizo ele pela gestão que ele está, pelo seu trabalho, pela clareza que você é. Quando todos, eu não votei na sua pessoa, mas o companheiro que você é perante a Câmara Legislativa. Dou meus parabéns como parlamentar também, dou meus parabéns para a vossa senhoria, Então, essa é minha fala e muito obrigado.
Eu pedi a questão de ordem, senhor presidente, para falar pela liderança do PSDB.
Antes de deferir a questão de ordem, Vossa Excelência, eu quero agradecer Vossa Excelência pela parte que me toca, viu, e dizer que este é o compromisso em que eu fiz com, não só com as pessoas que votaram em mim, mas sim com este parlamento. Então, eu fico feliz em saber que Vossa Excelência tem esse entendimento. E defira a questão de ordem do vereador Walter. Vossa Excelência pode falar pela liderança do partido no tempo de 5 minutos.
Obrigado, senhor presidente, por ter deferido a questão de ordem para falar sobre o assunto aqui. Foi falado pelo nobre companheiro vereadores aqui. Questão da que Vossa Excelência, o vereador Nivaldo, citou, referente, que é o Paulo Correa. De momento algum a gente veio aqui para alfinetar a Vossa Excelência, para falar do deputado. A gente cita a responsabilidade daquele que teve, que ficou no segundo lugar, daquele que ficou em terceiro lugar, daquele que ficou em primeiro lugar. Em uma determinada eleição, a responsabilidade que tem com o município referente a essas eleições. A gente não pode perder a liberdade de vir aqui dizer. Agora, no momento nenhum, acho que a gente aqui, acho que quem gosta de vereador, isso quero deixar bem claro para Vossa Excelência, quem gosta de vereador é vereador. A gente defende o que é certo, defende aquilo que a gente, numa eleição, vai para a rua. Numa reunião, a gente coloca os interesses da sociedade primeiro na frente, então a gente defende essa situação. E eu fico meio triste em um determinado momento, porque a gente caminha junto. Porque, independente de sigla partidária, a gente disputa uma eleição. Acho que o mesmo objetivo aqui dos 9, com a sociedade, é colocar à disposição do povo, em projetos, colocar em ideias, e tendo o povo em primeira mão. Para ser o para-choque da população. Mas Vossa Excelência pode ter certeza que a gente está aqui para somar. E nós somos parceiros de todos. E quero também falar, Vossa Excelência falou da emenda do senador Walter na época. Eu me preocupei muito, que a gente lembra que é uma gestão anterior, que essa emenda o executivo na época tinha perdido. E até tem ainda como mostrar para Vossa Excelência o ofício que eu fiz para o Walter Pereira, a qual aí ele resgatou aquele recurso aí de quase 300 mil e foi investido em pavimentação asfalto do nosso município. Bem lembrado por Vossa Excelência, nós estávamos presentes, eu, vereador Wellington Guimarães, que apoia o Beto Pereira, estava presente e ainda lembramos desse recurso, parabenizei ele novamente pelos recursos aí que serviu muito, ajudou muito aquela região ali, aquele bairro ali da congregação ali, sabe? Em pavimentação que tirou a poeira das casas daquelas pessoas. Era só, senhor presidente. Muito obrigado.
Não havendo nenhum vereador ou vereadora interessado em fazer uso da palavra, a seguir passamos para a ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 1 de 2018, de autoria do vereador Marcão. Quero consultar a todos os pares desta casa se possamos fazer a dispensa da leitura do parecer. Vereadores que concordam com a dispensa da leitura, permaneça como está. Leitura dispensada por consenso de todos os pares desta casa. Coloco em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 1 de 2018. Consulto se há algum vereador para discutir o projeto. Discutir o parecer. Não havendo nenhum vereador ou vereadora interessado em discutir o parecer, coloco em votação o parecer da Comissão de Justiça e Redação Final o projeto de lei número 1 Vereador que concorda com o parecer, permaneça como está. Parecer aprovado por unanimidade de votos. Solicita ao primeiro secretário que faça a chamada nominal dos vereadores para a votação coloco em discussão o projeto de lei número 1 de 2018, que dispõe sobre a fixação de placa informativa no local de toda e qualquer obra ou prestação de serviços, inclusive reformas, diretas ou indiretas, que utilizem recursos próprios e em parcerias totais ou parciais derivados da administração pública municipal e da outras providências. Não havendo nenhum vereador interessado em discutir o projeto, solicita ao primeiro secretário que faça a chamada nominal dos vereadores para a votação do projeto.
Vereador Marcão.
Favorável.
Vereador Nivaldo Nunes.
Favorável.
Vereador Wellington Guimarães.
Favorável.
Vereadora Cirlei Rulli.
Favorável.
Vereador Ângelo Nicola.
Favorável.
Vereador Ano Queiroz.
Favorável.
Vereador Alcir.
Favorável ao projeto de lei 01-2018, de autoria do vereador Marcão.
Vereador Walter Rones.
Favorável ao projeto.
Projeto de lei número 01 de 2018, de autoria do vereador Marco Antônio dos Reis, aprovado por unanimidade de votos. Solicita ao primeiro secretário que faça leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 2 de 2018, de autoria do vereador Marcão. Consulto aos senhores vereadores se possamos fazer a dispensa da leitura do parecer. Vereadores que concorda, permaneça como está. Leitura do parecer aprovada por unanimidade. Coloco em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Redação Final, projeto de lei número 02 de 2018. Não havendo nenhum vereador interessado em discutir o parecer, coloco o mesmo em votação. Vereadores que concorda, permaneça como está. Parecer sobre o projeto de lei número 02 de 2018, aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada nominal dos vereadores para a votação do projeto de lei número 2 de 2018, que dá a denominação de Romualdo Martins de Almeida ao prédio da Câmara da Coordenadoria Municipal do Controle de Vetores.
Vereador Alcir.
Favorável ao projeto de lei 02/2018, de autoria do vereador Marcão.
Vereador Eno Queiroz.
Favorável.
Vereador Ângelo Nicola.
Favorável.
Vereadora Cirlei Rulli.
Favorável.
Vereador Wellington Guimarães.
Favorável.
Vereador Nivaldo Nunes.
Favorável ao projeto.
Vereador Marcão.
Favorável.
Vereador Walter Rones.
Favorável.
Projeto de lei número 2 de 2018, que dá denominação de Romualdo Martins de Almeida ao prédio da Coordenadoria Municipal do Controle de Vetores, de autoria do vereador Marco Antônio dos Reis, aprovado por unanimidade de votos. Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para as explicações pessoais. Consulto o primeiro secretário se há vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Não há, senhor presidente.
Não havendo nenhum vereador ou vereadora interessado em fazer uso da palavra nas explicações pessoais, eu quero aqui, antes de finalizar, agradecer a todos que se deslocaram de seus lares para acompanhar os trabalhos do Legislativo nesta manhã. Quero aqui parabenizar a todos os pares dessa casa pela atuação que têm tido. E, ao mesmo tempo, agradecer a Vossas Excelências pela compreensão que tem tido diante e das nossas ações à frente da presidência dessa casa. Mais uma vez, agradecer que sem a compreensão de vossas excelências, não seria possível administrar da forma em que nós estamos administrando. E também, ao mesmo tempo, dizer que sem o diálogo em que nós colocamos, diante do compromisso em que nós assumimos, e estamos tendo até o presente momento, e com certeza vamos continuar tendo um diálogo com um equilíbrio, sabe, com atuação firme, quando se precisar ser firme, e, principalmente, eu não vou cansar de dizer a Vossa Excelência e a todos, o nosso mandato frente à presidência da Casa, nós não tomamos como uma coisa só nossa. Nós administramos o Legislativo Municipal para todos os senhores vereadores, para toda a sociedade. Por isso que todas as ações que nós tomamos todo o cuidado do mundo para informar, para que todos tenham o conhecimento das nossas ações. E uma da ação principal é tratar todos os vereadores desta casa com igualdade. Eu acho que esse é um fato principal e é uma das marcas da nossa administração. Eu não vou cansar de dizer que, mesmo com aqueles que não nos apoiaram, mesmo com aqueles que nos criticam, que falam mal de nós na rua, nós damos o mesmo tratamento. E é isso que nós vamos continuar fazendo. Da forma em que nós gostaríamos de ser tratado, é o que nós tratamos. Não havendo mais nenhum vereador ou vereadora interessado em fazer uso da palavra, mais nada a ser tratado, em nome de Deus, da paz, da democracia, declaro encerrada a presente sessão às 11 horas e 2 minutos.